Cristo, Jesus permanece em nossos corações. Então hoje nós vamos estudar o Sermão do Monte, uma das passagens mais bonitas do Evangelho. Podemos dizer que é a mensagem de síntese de todos os textos do Evangelho. Ali está resumida, ali nesse sermão está resumido todo o ensino cristão. E como é um ensino de alta envergadura, ele está dividido em duas faixas espirituais. Nós temos um texto em Mateus, que fala de uma forma, e temos o de Lucas, que fala de uma outra forma. O texto mais conhecido, mais divulgado e o menos evidentemente vivido é o de Mateus. E o de Lucas também é bastante conhecido pelo consolo direto que traz aos sofredores, aos necessitados, mas ele não guarda, talvez, aquele cântico poético tão belo que está em Lucas, pela simples necessidade de confortar e alertar as pessoas negativas, ou melhor, os inimigos da luz. Nós vamos começar a interpretação com Lucas. Vamos começar com Lucas e depois nós vamos para Mateus. Em Lucas, o texto se encontra no capítulo 6, versículo de 20 a 26. Mas é interessante que no versículo 17, que nós vamos estudar depois bem mais lá na frente, quando nós estivermos no segundo volume, mas no versículo 17 tem uma frase muito interessante para começarmos o estudo de Lucas, que é o seguinte: e descendo com eles, quer dizer, Jesus e os discípulos, e descendo com eles, parou num lugar plano onde se colocava uma grande multidão. Então ele desce uma montanha com os discípulos, para num local plano, ali se encontrava uma grande multidão de seguidores do Cristo, não aqueles mais diretos, e também uma grande multidão de necessitados. Ele, então, olhando para os discípulos, começa o seu discurso. O discurso é basicamente o seguinte de Lucas. Observe. Os pobres terão o reino de Deus. Os que têm fome serão saciados. Os que choram vão rir. E ele continua: bem-aventurado quando os homens vos odiarem, vos separarem um dos outros, vos injuriarem e rejeitarem vocês por causa do Filho do Homem. Quando isso acontecer, rejubilai e exultai, porque é grande a vossa recompensa, recompensa nos céus, recompensa que está reservada nos céus. Assim, não se preocupe, isso que poderá acontecer com vocês aconteceram antes com os profetas. Mas as pessoas que fazem isso, fizeram com os profetas e que poderão fazer com vocês, ai deles. Os ricos já receberam a consolação aqui no mundo mesmo. Os que estão saciados vão passar fome. Os que estão rindo vão gemer e chorar. E cuidado quando vos louvarem, porque também antes louvaram os falsos profetas. Essa é a mensagem de Lucas. Se nós pegarmos uma frase de Lucas, já o texto fica bem assim, evidente. Aqueles que choram vão rir. Se nós olharmos em termos de vida mesmo, presente, olhando a grande massa da população, isso não existe. Normalmente, a vida é assim. Pobre, nasce pobre, morre pobre. Aí eu conheço um pobre que ficou rico. Um caso, dois casos, três casos. Não é isso? Pobre, nasce pobre, morre pobre. Aquele que passa muita dor, vive chorando, que tem problema, vai ficar. Nunca ele vai ter uma vida de sorriso. Quem tem fome, quase sempre tem fome sempre. Né? São os pobres, estão sempre pedindo, estão sempre vivendo de sacola. Essa é a realidade. Se nós olharmos, só foge disso em termos de exceção. Normalmente, a vida é assim. Para ver essa troca de valores, de quem tem fome, ficar saciado, de quem chora, e essa inversão, ela não acontece assim tão rápido na Terra. Essas coisas só se dão, normalmente, já que a gente não consegue ver exemplos em massa assim na Terra, porque repare que Jesus está falando de um mundo. Está falando para todo mundo. Aqueles que choram vão rir. Puxa, e a gente está vendo que não é assim. Quem chora continua chorando, estão rindo. Aqueles que estão com fome ficaram saciados. Só se ganhar a esmola, só se ganhar a sacola. E daqui a pouco vai ter fome outra vez. Os ricos vão ficar pobres. É assim, então é ridículo. A gente conhece rico que ficou pobre. Um caso, dois casos. Normalmente quem é rico fica rico, cada vez mais rico. Aliás, hoje está no Globo, só vocês pegaram no Globo, que é, se espera que até 2020 a riqueza dos mais ricos multiplique. Está hoje no Globo, a página no Caderno Economia. Essa é a realidade. Ora, se é assim, o Evangelho não bate. Só tem um jeito de estar certo em Lucas. É pela reencarnação. Aí pela reencarnação essas coisas acontecem. Há uma inversão de valores. Você nasce de uma forma para uma determinada experiência. Se não valoriza essa experiência, você volta numa outra no sentido inverso para valorizar. E é uma coisa muito interessante, porque o sujeito que é rico nessa existência e que se agarra à riqueza, se agarra à riqueza e ele se sente rico, ele se acha que aquilo é propriedade dele. Quando ele desencarna, ele sofre. A situação é tão grave quando a pessoa é rica que ela se confunde com a riqueza. Você acredita mesmo que a riqueza é dela. É o caso do... Uma das maiores ilusões que nós temos é achar que o corpo é nosso. Nós nos identificamos tanto com o nosso corpo, achamos tanto que ele é nosso, que a gente então morre de medo de morrer e quando morre, fica agarrado a ele, ao corpo. Assim também é a riqueza. A pessoa se acha que é dona daquela propriedade. Depois nós vamos falar em sentido positivo. Por enquanto estamos falando em sentido negativo. Ele se acha que é dono daquela riqueza, se apega tanto àquilo e o que acontece é que a riqueza vai entrando na sua vida de tal forma que ele acha que ele é rico, que aquilo pertence a ele. E é interessante como ele vai com a riqueza conseguindo tudo, ele também vai se sentindo todo poderoso. O grande problema da riqueza não é você ter dinheiro para comprar o que você quer. É quando você começa a querer fazer sempre o que você quer. Porque o rico te dá, a riqueza te dá essa possibilidade de você fazer o que você quiser, a hora que você quiser. Hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu vou fazer. Hoje eu vou comprar isso. Hoje eu não vou comprar. Hoje eu não vou fazer nada. Eu estou rico. Aí você fala assim, mas isso é o mal? O mal, a gente só tem que entender para eu não ficar assim meio piega. Parece que eu estou falando mal da riqueza. E aí nós já vamos entender melhor. Mas só para a gente ver, é um mecanismo psicológico, eu quero dizer, de autossuficiência. Essa autossuficiência que estraga. Não é a riqueza em si que estraga. Não é você querer, hoje eu vou ficar em casa e descansar. Ou hoje eu vou querer comprar isso. Não é isso. é lá dentro, um mecanismo psicológico de autossuficiência, de você se achar o tal. E vai se achando de tal forma o tal, que você se sente direito daqui a pouco de comprar tanta coisa, que daqui a pouco a riqueza também te dá esse mal, de você de tal forma confundir a situação e também querer começar a comprar pessoas. A riqueza, como é uma coisa que para você é tão preciosa, tanto que a pessoa chama de tesouro, o meu tesouro é a minha riqueza, ela é uma coisa, e você acaba de tal forma agarrando-se a ela, coisificando tudo, inclusive coisificando pessoas. Você começa a comprar, são os meus empregados, é a minha empresa, é o meu carro, são as minhas casas, são os meus negócios. É esse pronome possessivo é que dá todo o distúrbio que ela causa. E quem tem isso, claramente nessa vida fica pobre. Mas como Jesus está dizendo, os ricos vão ficar pobres. Aí você fala, ah, teve um caso, teve outro caso, teve mais outro caso. Normalmente quem é rico fica rico sempre. E aí então o texto de Jesus não bate. Agora, se você analisa a passagem de Lucas pela reencarnação, aí olha como é que fica tudo muito interessante, tudo muito legal, tudo muito lógico. Vamos primeiro, antes de fazer o estudo pela reencarnação, e por isso que Lucas fala, ele descendo o monte com um lugar plano e vendo a multidão, começou a pregar. O local plano, quer dizer, o plano desceu do monte, quer dizer, desceu da elevação, está falando para a massa. Para a massa, conceito é o da reencarnação. O povo só consegue entender, normalmente, no seu nível, a grande massa, é o conceito plano e simples da reencarnação. Pagou, levou. Fez, aconteceu. Só que a lei, é muito, e já vai sair um livro aí muito interessante do companheiro do Espiritismo, chamado Aqui se faz, aqui se repara. Então é muito interessante que isso, esse conceito de aqui se faz, aqui se paga, mas se paga no mecanismo evolutivo, é pagar para reparar, não é pagar para vingar. Porque esse é um conceito crístico, né? Vingança. Ai, desse, ai daquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. É que no nosso olhar, precisamos desse conceito plano, linear da reencarnação, quase de troca de valores, de funções, perdão, para que a gente possa, nas diferentes situações, aprender. Agora, veja bem, o sujeito que é rico, muito rico, muito rico, e que ele começa a se achar que ele é rico, que o problema não é ter dinheiro, o problema é ser rico. Precisa explicar? O problema não é ter dinheiro, o problema é se considerar rico. Quando você tem muito dinheiro e administra o dinheiro, e gera emprego, gera salário, gera negócio, multiplica, faz com que ele ande em benefício da sociedade, em benefício do todo, da comunidade, isso é uma bênção. É bênção, 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 incalculável bênção. O problema é quando você acha que aquilo é teu. Aí pronto, é teu, é posse, é teu. Você faz o que você quer com ele. Pronto. Essa é uma coisa que pertence a Deus. Não é justo eu fazer o que eu quero, porque é meu. Nós não temos esse direito. Isso não é nosso. É algo que a gente recebe. Quase sempre quem é rico, muito rico, raramente conseguiu aqui. Ah, eu conheço aquele cara que ficou rico aqui. É muito difícil. Quase sempre riqueza você ganha. É assim que acontece. Essa é a maioria. Então, quando você se identifica com a riqueza, você ganha ela e se identifica com ela, cria um mal muito grande. E aí, como a nossa vida é muito curta, a pessoa desencarna. Ao desencarnar, ela fica agarrada no dinheiro. Ela fica agarrada mesmo com ele. Ela fica agarrada. Antigamente, ficava agarrada no cofre, ficava agarrada na pé da cama. Antigamente, se guardava dinheiro nesses lugares, né? Na cama, no colchão, no cofre, né? Ou na burra, como chamavam, né? E aí você ficava agarrado, né? Nas suas propriedades. Por isso que tem essas casas mal assombradas, castelo mal assombrado. O sujeito morre, ele continua agarrado no castelo, continua agarrado na sua fazenda, não vai embora. Por isso que tem quartos nas fazendas que são é mal assombrado, né? O sujeito fica agarrado ali, ele não vai embora. Mas ainda, hoje, como não se tem esse vínculo, quase sempre, e o dinheiro está em banco, e o rico, ele não tem o dinheiro dele, ele não tem como se agarrar à moeda, porque não tem moeda, ele não tem nota, porque hoje tudo é escritural, hoje tudo é virtual, está no banco, então ele se agarra ao banco, ele vai no banco mesmo. Inclusive, o vicidial, o gerente, fica atrás do gerente, vai lá, fica atrás do cara, fica no banco, ele quer o negócio dele, ele quer o dinheiro dele. E aí vai ter problemas sérios com a família, vai ter problema com os herdeiros, e é um problema, porque a riqueza, ela tem princípio, meio e fim. O sujeito cresce, o outro gasta, o outro perde. Ela tem um movimento de espeto balde. Esse movimento que ela faz, o movimento é um constrói a riqueza, o outro gasta, o outro perde, tudo acaba com ela. E aí é um sofredor, porque ele começa a odiar esse que está perdendo a riqueza dele. E ele acaba lá na frente perseguindo os netos, perseguindo outros. Por exemplo, no livro Nosso Lar, há um sujeito que está lá no, nas câmaras de retificação, sendo tratado, né? A câmara de edificação é um lugar onde ficam perturbados, agarrados ao astral, ao seu corpo astral do enfermo. E que ele, a filha falava com ele, o orientava e falava: pai, perdoa, libera, pai, perdoa. Ele: de jeito nenhum, os meus netos estão gastando tudo. Ela falou: mas são seus netos, eles não são meus netos, são demônios, eles são os demônios, são os papéis. Então, o grande problema é que você fica agarrado. Aí, como você está em tratamento e perturbado lá de lá, e a frase é: ai dos ricos que virão pobre. Aí, então, o rico, ele reencarna como pobre. Só que a mente dele não é pobre. Esse que é o grande problema. Por isso que o problema não é ter dinheiro. O problema é ser rico. Olhe bem. Um problema de psicologia, não é ter dinheiro, é ser rico. Ter dinheiro, você tem dinheiro e usa em benefício da sociedade, inclusive em seu benefício. Mas quando você se sente rico, dono do negócio, você se agarra a essa psicologia de posse, de meu, quando você morre, sofre com os outros que mexem no seu dinheiro e você reencarna. Agora reencarna, e aí é a inversão que Jesus fala. Aí você vem como pobre. E isso acontece. Aí a pessoa reencarna como pobre. Agora, só que ela não tem nada em volta dela. Mas a mente é de rico. Por isso que a gente vê pobre metida besta. Pobre arrogante. Pobre que quando você dá uma moeda e ele fala na tua cara: só isso? Se é isso, eu não quero. Pobre que é invejoso. Pobre que quer roupa de marca. Menina pobre quer roupa de marca. Certo? Muito interessante. Então vai se transformando no inferno a vida da pessoa. E ela não tem condição. Ela não tem condição. Ela vai se perder financeiramente. Ela não sabe proceder. Sonha então em ter um rico. Aí a menina só quer namorar garoto rico. Só quer namorar quem tem carro. É uma ilusão. Porque também rico não gosta de se unir a pobre. Ah, mas eu tenho aquele rico que casou com uma pobre. É um caso, dois casos, três casos. O que acontece é que rico quer ficar com o rico. As crianças lá no colégio onde também a esposa trabalha, as mães dizem assim para ela: nós queremos que ela tenha os seus amiguinhos no nosso bairro. Moram, são do Leblon, amiguinhos do Leblon. São de Ipanema, amiguinhos de Ipanema. Não de outro bairro, onde estão os mais pobres. E não também na Barra da Tijuca, porque na Barra da Tijuca não estão ricos, ricos. Estão os emergentes. Estão começando a aprender a lidar com dinheiro. Tem muito para aprender. E se escuta em reunião de pais. Então, a situação é grave, porque o sujeito vem pobre. E o sonho dele é ser rico. No fundo, no fundo, ele é rico. Ele sofre profundamente. Tanto que ele não é satisfeito com a sua vida. Ele sempre faz, o seu movimento é para ter o que o outro tem. Ele nunca é uma pessoa satisfeita. Então esse é o ponto doloroso. E que Jesus entra nos dois casos, e nos dois casos ele fala igual. Tanto em Mateus como em Lucas ele usa a mesma frase. Só nessa a frase é repetida. Diz lá a passagem: bem-aventurado é vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Está em Lucas, no capítulo, no versículo 20. Em Mateus, está no capítulo, no versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A única diferença de frase é de espírito. Não diz assim: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Em Mateus é explicativo: bem-aventurados os pobres pelo Espírito, ou de Espírito, por causa do Espírito, porque dele é o reino dos céus. A frase é igual. Nós vamos ver que esse pelo Espírito é o explicativo. Ele explica qual o motivo. Mas vamos ficar em Lucas. Em Lucas, o texto deixa claro: os pobres, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Ora, mas eu acabei de dizer aqui que um rico, ele então não tem o reino dos céus. O problema é de estar rico, de botar na cabeça que ele é o dono do negócio, que o negócio é dele. Esse não entra no reino dos céus. Quando diz Jesus: é mais fácil o camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, como o camelo não passa no buraco da agulha, rico não entra no reino dos céus. Porque aí você fala assim: mas isso não é uma prevenção contra a riqueza? Não. É contra o rico, né? É contra quem tem dinheiro. Ter dinheiro é uma benção. O problema é quando você tem ideia de posse: é meu, faço o que eu quero, sou autossuficiente. Aí que está o mal. Esse é que não entra. Não é o sujeito que tem dinheiro. Zaqueu era muito rico, tinha muito dinheiro. Jesus se hospedou na casa dele. Ele era muito rico, ele era cobrador de impostos. Diz lá o texto: ele era arquipublicano, arquimilionário. Ele era chefe de publicano. Então ele não arrendava um pedaço, ele arrendava um. Tantas condições de impostos que abaixo dele tinha outros cobradores, outros publicanos. Ele era chefe do publicano. Era rico. E Jesus entrou na casa dele e diz: bem-aventurado és tu, Zaqueu. Bem-aventurado. Hoje a salvação entrou na tua casa. Você é um herdeiro de Abraão. Então não há nenhum mal em você ter dinheiro. E ele dizia: eu tenho meu dinheiro. Dou metade do que eu tenho aos pobres. Quando a lei só mandava dar o dízimo, 10%, e a todo aquele que eu defraudei, ou melhor, que eu errei em cálculo, como ele era cobrador de impostos, ele errava no cálculo, não era de má fé. Todo aquele que eu errei em cálculo, que a vida mandava restituir, eu dou 5 vezes mais. Ele usava como se fosse roubo. Esse, bem-aventurado. Então o problema não é ter dinheiro, o problema é se considerar rico, ficar com a psicologia da autossuficiência, achar que tudo é teu, que você faz o que você quer na sua vida e que você é o tal. Aliás, nem precisa de Deus, nem pensa nele. E aí, quando desencarna, entra nesse sofrimento, porque o motivo da sua pose, ele agora não tem mais. Ele não tem o dinheiro, não tem o corpo, não tem mais o poder. Ele entra então em verdadeira loucura, fica louco. É uma loucura isso. E aí, quando ele reencarna, reencarna como pobre. Mas a sua psicologia é de rico. Aí por isso que a gente vê tanto pobre sofrendo. Porque o sonho é de ficar rico, é de posse, etc. Às vezes até vai ser ladrão, roubar, etc. Isso não quer dizer que o rico também não seja ladrão. Porque ele está com o patrimônio que não é dele, ele agarra para ele, em vez de dar em benefício da sociedade, para que ele favoreça os outros também. Não é uma forma de roubo. Agora, é igual, é pior do que o do mão armada. Agora, veja a situação. Cria-se esse sofrimento. E aí, quando Jesus diz: os pobres, bem-aventurados os pobres, que vão entrar no reino do céu. Se eu estou dizendo agora que tem pobre dessa forma, então não é esse que vai entrar no reino do céu. Então, nós temos que mudar o nosso conceito de rico e temos que mudar o nosso conceito de pobre. Porque se os pobres entrarão no reino dos céus, como diz aqui Lucas. E se tem esse pobre assim, tão metido a besta, que o sonho dele é ser rico, ele é tão agressivo, esse não entra no reino do céu. Então não são esses os pobres que Jesus falou. Pobre é aquele que não tem nada. Tem duas formas de você não ter nada. Duas formas. de você não ter nada. Primeira forma, quando você não tem nada mesmo, não reclama, agradece, faz o seu trabalho diário para poder se manter, ou faz mesmo a sua esmola, vai em busca de ajuda de alguém, e isso faz diariamente. E é agradecido. E nós encontramos tantas pessoas assim, que são humildes, que ajudam, que orientam, não é isso? Estão na fila da sacola para receber mantimento, e estão lá disponíveis, ajudam, não são agressivos. Não tem nada e mentalmente estão desprendidos de querer ter alguma coisa. São felizes com o que têm. Agradecem a Deus, têm fé, têm religião, mas não quer dizer que também estão acomodados, não. Se puderem ter uma vida melhor, ter um trabalho, uma condição, mas estão sempre otimistas e agradáveis. Esse. Primeira forma. Não tem nada e continua sem nada e está feliz. E tem um outro que tem, mas acha que não é dele. E que ele usa isso tudo em benefício do outro. Um exemplo que eu gosto de dar é a caixa de banco. Caixa de banco, ele tem lá uma opção de dinheiro na caixa do banco. Ele então vai trabalhar. Aquele dinheiro não é dele, é do banco. Ele administra, ele faz pagamento, atende as pessoas, dá bom dia, boa tarde, dá troco, paga a conta, dá uma opção de benefício, movimenta aquele dinheiro, guarda o dinheiro das pessoas, dá o dinheiro do outro, troca cheque, dá isso, pronto. No final do dia ele faz um balanço, devolve o que é do banco e vai embora. O que é dele? O salário dele. O que é dele? O salário dele. No final do mês ele ganha o salário dele, aquele que é coisa que é dele. Assim também, quando você tem riqueza, a riqueza é para ser administrada. E não quer dizer que você não vai administrar você e sua família. Você vai administrar você e sua família. Você vai estudar, você vai ter riqueza, vai ter algum barro com você, vai ter barro com seus filhos, vai administrar, vai dar escola para os seus filhos, tudo isso. E, evidentemente, os primeiros a ser beneficiados são você mesmo e seu filho. Porque você não tem lógica você ter dinheiro e sair beneficiando o outro filho do vizinho e não o teu. Porque diz o Evangelho que nós temos que amar o próximo, e o próximo quem está mais próximo, e o mais próximo é teu filho. Então esse negócio dele, eu pago a escola do filho do vizinho, não pago do meu filho, isso é uma loucura, porque é o próximo. Então, quando você tem recurso, esse recurso, antes de tudo, quem favorece é você e os seus, os mais próximos. E depois os seus funcionários, a sua empresa, o seu negócio, etc. E aí quando você tem as coisas, mas não é agarrado às coisas, é uma outra forma, então, de que você não é rico. Você tem dinheiro para benefício da sociedade, para movimentar. E você é humilde. Aí nós conhecemos tantos ricos, pessoas que são ricas mesmo, ricas, agora falando aqui nessa linguagem humana, né? Tem dinheiro, são humildes, são alegres, colaboram, ajudam. E às vezes você está com eles e pensa até que eles são os mais simples. Às vezes se veste de forma simples, não são arrogantes, são amigos, são agradáveis, ajudam a todos, etc. É esses que são os verdadeiros pobres. Pobre é aquele que não tem nada e é feliz. Ou que tem e também é feliz. São esses que entram no reino dos céus. Ficou claro? Dois que não entram no reino dos céus. Aquele que tem muito e acha que é o dono das coisas, é mais fácil o camelo entrar no buraco de uma agulha, né, do que um desse entrar no reino dos céus, porque ele se acha autossuficiente. E aquele outro que não tem nada, que tem raiva de quem tem e sonha em ter, e a sua mente é um cofre. Porque mentalmente ele é arrogante, ele se acha tal, é vaidoso, acha que é o dono do pedaço, etc. Né? Então são esses que são os chamados ricos. Existem pessoas que são ricas mentalmente e fisicamente não tem nada. E tem outros que são ricos mentalmente e que tem mesmo e agarra tudo para si. Há uma passagem do Chico Xavier que chega a agredir a nossa visão, nossos ouvidos, mas é que é de uma profundidade sem igual. Do homem que era rico, tão rico, tão rico, tão rico. Aí foram dizer para o Chico Xavier, o Chico disse, nossa, como ele é pobre, só tem dinheiro. Um cara muito pobre. É a única coisa que ele tem é dinheiro. Tá certo? Não tem felicidade. Nem as mulheres, porque nesse caso, esse homem, que é conhecido do movimento espírita, que depois faz muita caridade lá pelas bandas de Uberaba, que a caridade pede para não declarar o nome, ele tinha três esposas, não ao mesmo tempo, em sequência, né? Foi deixando todas traírem ele. Então o problema não é nem te trair, mas não estavam com ele. O problema não é elas estarem com o outro, o problema é que não estavam com ele. Tá certo? Não é, não estamos aqui, não vamos, aqui não é condenar o adultério de atirar a primeira pedra. Aqui não estou falando disso. Aliás, essa situação, o caso delas, que elas têm que resolver. Estou falando da dor do coração dele. Ele não tinha ela. Nem os filhos, que também só iam lá para pegar dinheiro dele. Também não gostavam dele. Nem os empregados gostavam dele, ninguém gostava dele. Ele não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Tinha muitos, muitos amigos, muita gente em torno dele. No Natal, a casa dele ficava assim, apinhada, aquela festa de Natal. Vai lá para comer, aproveitar bem, etc. Diz Pietro Baldi, é bosta de padaria. Fica em cima do doce. Pietro Baldi viveu isso porque era milionário. Tinha 46 quartos no seu palácio, onde que ele viveu a sua infância. Tá certo? Milionário. Então ele conviveu bem. É gente pegajosa, é gosmenta. Ela chega perto de você como se fosse um vampiro. Ela vem para te sugar, para aproveitar de você, para tirar alguma vantagem. É altamente desagradável. Quando você tem essa sensibilidade para captar, aí é pior ainda, porque é nojento. Antes você só sente que o outro é um nada, é um malandro, é um esperto. Isso eu acho. Isso quem ri logo percebe, né? O astral está baixo, isso aí é a mediunidade rudimentar, a mediunidade sensitiva. Mas quando a pessoa tem percepção, aí é muito triste. Desperta o balde que era uma confusão na mente dele, porque ele ouvia duas palavras, o que a pessoa estava dizendo e o que ela estava pensando. E o que estava pensando falava mais alto, gritava mais do que ela estava dizendo. Dizendo assim, como vai, que saudade lá dentro, que ela estava pensando, hoje que eu vou levar de vantagem, vou me dar bem o quê? Vou ganhar o quê? Vou lutar o quê? Vou roubar o quê? Então, essa passagem de Lucas está falando isso, por isso que ele desceu um plano, falou para a multidão, tem uma para a multidão, reencarnação, como consolar? Um se resolve nessa vida, vai resolver na outra, e depois inverte. E quem vai funcionar sempre o problema da dor. Acompanhe agora como é que as coisas ficam mais fáceis. Só aquele pobre mesmo que é o desprendido, como diz tanto Mateus como Lucas, só esse que vai entrar no reino dos céus. Se você é pobre vaidoso e se é rico vaidoso, esse não entra no reino dos céus. O que tem fome vai ser saciado. Nunca é nessa vida. É na outra. Porque vai inverter. Na outra ele vem como rico para aprender, mexer também com o patrimônio da riqueza. Afinal, era o sonho dele. Ele tinha fome, pensava em comer, sonhava em comer, então a vida troca. Porque nós criamos na próxima reencarnação aquilo que nós plasmamos na mente. No budismo, eles têm um pensamento interessante. Isso no budismo superficial e popular, né? Falando de um modo geral, podemos dizer assim, no plano, como diz aqui o Evangelho de Lucas. Quando diz assim, a última palavra da tua mente é o que vai acontecer na tua próxima vida, na hora que você vai morrer. Então, a pessoa treinada para a última palavra ser Deus, poder ir para o céu, né? Mas só que ela passa a vida inteira sem pensar em Deus, na hora da morte, naquele momento que ela era mesmo, cada um é o que é. E pode até sair a palavra Deus, que nem faz a extremunção de bandido, de gente desequilibrada, de milionários que não dão nada para ninguém, o padre vai fazer a extremunção e ele fala Deus, se arrepende, perdão, amém, faz Ave Maria, Pai Nosso, mas morre do mesmo forma. Porque nunca nem aprendeu, nem sabe qual é a força da Ave Maria, do Pai Nosso, do amém, do perdão. Então não é naquele momento que vai viver, ainda mais naquele momento em que a pessoa é sozinha a si mesmo. Porque ninguém morre com os outros, cada um morre sozinho. Como também ninguém nasce com os outros. Nasce com a mãe, com o médico. Cada um é sozinho. No nascer e no morrer. Bom, os que choram vão rir. Essa daí é 10. Quem chora, chora. Quem está com dificuldade, fica com dificuldade. Só vai rir na outra vida. Porque vai inverter. quando ele vem com o milionário para aprender a lidar com isso. Aí vocês falam assim, mas aí não é um abuso da reencarnação? O sujeito, ele vem pobre, aí sonha em ser rico. Se ele sonha em ser rico, na próxima ele vem rico. Mas para quê? Qual é a vantagem disso tudo? Vai costurando tudo com o aprendizado, com a dor. Nas diferentes oportunidades, você vai aprendendo sempre. Você aprende fazendo aplicações no banco, você aprende lavando roupa no trem. As inversões são interessantes. Em todos os lugares há aprendizado. Em todos os lugares há lágrima. Porque você vai aprender a fazer a aplicação no banco, a lágrima cai quando o dinheiro desvaloriza. Tá certo? Você, de tanto lavar a roupa, dói a mão e os braços. Você também cai lágrimas. Sempre a dor funcionando. E aí a alma vai se fazendo. E vai se trocando experiência. E a pessoa vai aprendendo. Então, reparem as três sequências em Lucas. O pobre, verdadeiramente pobre e desprendido, fica no reino do céu. O que tem fome na outra reencarnação é saciado. O que chora na outra reencarnação vai ali. Agora, vem uma mensagem. Mas você, cristão simples, que é o nosso caso, se quiser mesmo seguir Jesus, preste atenção. Bem-aventurado é você. Se querer, por causa desses ideais, seguir a Jesus. Mas olha, vou logo dizendo, diz o mestre, você vai ser odiado, você vai ser, vão querer te separar dos seus familiares, você vai ser injuriado e vão te rejeitar. E vão fazer isso tudo não por causa de você, mas por causa de mim, de Jesus. Ó, esse foi o tema da semana passada, quando nós dizemos que aqueles espíritos do mal mesmo, aqueles superconscientes do mal, não são inimigos nossos no particular, tá certo? São inimigos, antes de tudo, de Cristo. Aqui ele está dizendo, se você, mesmo nessa situação simples, que sonha com uma reencarnação melhor, acredita na reencarnação, como o nosso caso de espírito, que acreditamos nesses conceitos, e se a gente quer seguir Jesus, como a gente faz, vindo aqui no Centro Espírita, vamos perseguir. Todo mundo vai dizer, para que você vai no Centro Espírita? Que bobagem! Você é de nível superior. Vão dizer para você assim, mas para que você está fazendo caridade? Por causa de quê? Para dar para aqueles pobres que não querem nada? Eles são assaltantes, são miseráveis. Você vai ficar em casa no bolo, onde você pode se distrair. Você vai ficar fazendo comida no centro. Vai lá dar passe para aquela gente que não quer nada. Aquela gente só vai lá para tomar passe, não dá nada para ninguém. Você vai ficar lá gastando a sua energia. Eles vão mudar. Diz o Cristo. No fundo não estão falando com você, no fundo não estão com pena de você, no fundo não é porque gostam de você, porque querem te agradar, querem te beneficiar, não. No fundo, no fundo, diz eles, são inimigos deles. E a pessoa que está falando isso, e até com uma pessoa simples, ela estava sendo usada, ela é garganta, ela é órgão na mão de forças trevosas, que estão querendo te tirar desse caminho. Porque não existe caminho mais lógico para o nosso nível, mais abençoado para o nosso nível do que com a reencarnação. Com a reencarnação se explica tudo, sem reencarnação não se explica nada. Não adianta, você pode ter uma coisa qualquer, você pode ser católico, pode ser protestante, e aí e vai lá na missa e tem fé, e vai lá no culto protestante, tem fé, na hora que o teu filho vai embora, e arrastado por bandido e vai embora cheio de tiro, na hora, aí você não consegue entender, na hora que ele tem uma doença gravíssima e você não sabe por que a criança vem assim, por que a esposa morre dessa forma, e seja lá de que forma, de outra, nada disso se explica sem reencarnação. O padre pode falar muito de coisas muito bonitas, se falam coisas bonitas, missas de muito consolo, de muito conforto, tem padres maravilhosos, pessoas do bem, que aliviam, que dão paz, que consolam, mas vai ficar tudo no superficial, nada consegue explicar. No fundo, aquela dor lá dentro, você pergunta, por que Deus fez assim? Aí vem aquele papo que diz, resignação, tenha fé, confie em Jesus, como? Você não entende nada, nada, absolutamente nada. Tem até gente que confia, que acredita em Jesus. Tem espíritos até que são muito já amadurecidos. E aí, como eles têm outro foco na vida, confiam, seguem e passam. Mas lá dentro está mexendo. O doutor Bezerra de Menezes leu a Bíblia. Diz para ele, diz que confortou muito, quando ele leu a Bíblia, depois que ele perdeu a mulher, e diz, foi a maior perda da minha vida, quando ele perdeu a mulher e deixou ele com dois filhos. Então foi uma dor tremenda. Aí ele leu a Bíblia, e aí ele falou que ele teve um consolo, um conforto muito grande, e que circulavam naquela época livros de Espiritismo, e que ele falou assim, não quero ler essas coisas para não mexer naquilo que já me dá um consolo, que é a Bíblia. Eu estou ali como se fosse numa bruma, numa pena, uma leve oscilação, uma brisa pode tirar do meu sossego. Repare que o sossego é superficial. Se não entra em detalhes, explicando claramente, a Bíblia faz, mas só que a pessoa já está tão viciada nas teologias católicas e protestantes que acaba não encontrando no texto, interpretando de forma materializada e não percebe. E aí é um consolo, mas é superficial. A dor fica lá. Só a reencarnação esclarece a dor. Aí você fala assim, poxa, mas essa gente então, se eu aceito a reencarnação, quero frequentar o centro espírita, começo a compreender o que é o nosso caso aqui. Nossa, nós não somos santos, acreditamos na reencarnação, entendemos já esse mecanismo, sabendo que as coisas são assim. Olha o nosso caso, a gente tem essa quantidadezinha de dinheiro que a gente teve, muito pouco, vamos assim já há mais de 50 anos e já estamos já, daqui a pouco vai desencarnar e vamos desencarnar assim mesmo. Então esse texto está tudo certinho, está tudo lógico, e nós somos espíritas, somos sinceros, quer dizer, seguidores desses princípios, queremos vir aqui ajudar, etc. Uma opção de gente é contra, que buzinando no nosso ouvido. E aí? Jesus fala também, te orienta. Olha, quando você começar a acreditar na reencarnação, a viver os princípios da reencarnação, ter um consolo na sua vida, entender que existe um mecanismo de troca, de que cada um está passando por experiências na vida, que a riqueza é uma experiência, a fome é uma experiência, está saciado é uma experiência. Quando você percebe isso, você já está como se fosse olhando do mais alto. Você já não está mais no plano. É como se tivesse subido na árvore e já consegue ver mais longe. Do alto da árvore você vê mais. Existem aqueles outros que sobem no monte, que subindo no monte vão ter uma visão muito mais ampla, vão ter a visão de todo o vale. Por enquanto, no nosso caso, a gente já subiu na árvore, a gente já tem uma visãozinha maior do que o que tínhamos antes. Muito bem. E aí a gente começa a ser perseguido, chateado, separado, nos injuriam, e aí começam a surgir aqueles problemas que são os inimigos do Cristo, para atrapalhar. Aí Jesus começa a dizer assim, ah, então com esses, o que vai acontecer? Bom, diz ele, olha, se você está sendo perseguido, lembre, hein? Não esqueça, antes de você, os profetas foram perseguidos. Quer dizer, não é nada novo. Se você quer praticar algo bem, saiba que você vai ser perseguido. Mas lembre, que não tem nenhuma novidade. Antes, também, quem queria praticar o bem era perseguido. Lá no futuro, quem também quiser praticar o bem vai ser perseguido. Então não há nada de novo. Saiba que praticar o bem, porque acredita na reencarnação, compreendeu esses valores, aceita a sua vida como ela é, e você ainda ajuda os outros, orientando, consolando, confortando e explicando a reencarnação, como as coisas funcionam, a lei de causa e efeito, a lei de karma, esse trabalho de orientação e de conforto para você, de consolo para o outro, lembre, você vai ser perseguido. Mas saiba, sempre perseguiram essas pessoas. No passado, estão perseguindo hoje, ainda vão perseguir por muito tempo. Bom, mas essa gente vai ter também a sua recompensa. Essa gente que está seguindo também vai ter o seu aprendizado. Porque ninguém faz nada sem ter uma reação. Porque toda ação gera uma reação. Se as pessoas fazem isso, elas estão fazendo uma ação, estão criando um karma. Só que elas estão criando um karma negativo. Você está criando um karma também. Porque toda ação gera um karma. Só que o teu karma é positivo. Você acredita na reencarnação, está consolado com a reencarnação, compreende esse mecanismo da vida, orienta os outros, conforta os outros, esclarece, faz mais historinha, mais informação, doa livro, etc. Ajuda na caridade, compreende que o outro lado está passando fome e que você não tem que levar o pé da letra à reencarnação, mas que você pode levar um sanduíche para ele, uma canjica ou uma sopa. Porque na Índia, Legal quando o professor Alberto Roden foi fazer uma visita na Índia, ele chegou lá e viu uma opção de pobres mendigos. E ele então preparou umas rúpias, ou um dinheiro, para dar para os pobres. Na hora que ele foi dar, um professor de filosofia hindu segurou a mão dele e falou: não faça isso, ele está cumprindo o karma dele. Você não pode dar um dinheiro para ele porque é o karma dele. Senão, como ele não vai cumprir o karma? Evidente, é o karma dele, o karma de ser pobre. Mas você, antes de tudo, tem a bênção de ser cristão. Você, antes de tudo, tem a bênção de ser budista. Você, antes de tudo, tem a bênção de ser da tua religião. Tem a bênção de seguir o teu Deus. Logo, o princípio de toda religião é praticar o bem, é o amor ao próximo. E o outro está nessa situação, ajuda. Quando ele está naquela situação da riqueza, de se sentir poderoso, ajuda. Se ele jogar a moeda no chão porque ele é pobre e se acha rico, todo poderoso, compreendo, saiba que é muito difícil a gente se livrar daquela doença psicológica. Como coisas de psicologia, às vezes o sujeito tem tratamento de 10 anos para se analisar. Um pobre também precisa, só que não tem plano para dar para ele de saúde para dar um tratamento com o cara dele. Então compreendo. Aliás, continue amando. É a frase de Jesus: se te bater na face, vira outra. Se te pedirem, dá. Se te tomarem a tua túnica, dê a capa também. Se mandar você andar 1.000 passos, dê 2.000. E aí, quando você começa a fazer isso, é perseguido. Bom, agora você fez isso. Se fez, é uma ação. Se é uma ação, é um karma. No livro, na parte do plano, você faz construindo karma. Só que karmas são positivos. Karmas que vão trazer coisas positivas para você. Você vai continuar preso ao planeta, porque karma te prende. Mas vai ser mais fácil você libertar, porque com coisas positivas, amealhando coisas positivas, fica mais fácil para você se libertar. E nós vamos falar depois o que é essa libertação. Tá certo? Vai ficar mais fácil. Então, karma é karma como qualquer um. Só que vai te dar vantagens. Vantagens. Qual? Positivas. E fica mais fácil de você sair. É como se tivesse dar muletas para você andar. É mais fácil, porque sem as muletas. Tudo bem. Agora, nós temos o karma negativo. São aqueles que te perseguem. Você começa nesse trabalho do bem, acredita nesses princípios, é feliz com você, começa a ajudar os outros e eles vêm em cima. São os inimigos de Cristo que querem te tirar do caminho. Agora, eles também estão fazendo karma. Só que karma negativo. Se eles estão fazendo karma negativo, significa que no futuro eles vão estar mais enrolados, vão estar com mais dificuldade, vão estar mais engessados. Porque o karma negativo vai te lambuzar, te lamear, trazer dores, problemas, tudo que é desgraceira para o teu caminho. Então, você está construindo destinos, e ele também. Você está construindo o teu destino de positividade. Ele te persegue, está construindo um destino de negatividade. Jesus explica que destino é esse. Aí agora ele não fala mais em bem-aventurança, ele fala em ai. Ai, ai, o ai é o karma negativo. Olha como é que ele fala: ai dos ricos. Aí ele fala: porque o rico vai ficar sem nada? Nem precisa, porque o rico já não tem nada mesmo, ele só tem dinheiro. Não foi o que o Chico falou? E aí, se ele só dá valor no dinheiro, está aqui a frase de Jesus, é essa bem clara: ai dos ricos, já receberam como sono. Não gostam da riqueza? Não tem a riqueza? Não é isso que eles gostam? Já não tem isso? Pronto. Só na hora que a riqueza acabar, e vai acabar com a morte, aí é que o bicho vai pegar. Mas por enquanto já receberam o consolo. Se quer a riqueza, se tem a riqueza, se acha rico, já tem o consolo deles. Segundo, os saciados, que hoje o sujeito é muito vivo comendo, não dá nada para ninguém. Come, 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 enche a pança, não dá nada para ninguém. Nem a migalha dos pobres, que cai da mesa, ele dá para os cachorros, não dá para o pobre, não dá para ninguém. Tem gente que passa a vida, não dá nada para ninguém. Natal fica cheio de coisa, não dá nada para ninguém. Indivíduos que sobem na geladeira com o porteiro, com armário para enfiar de roupa, não dá nada para ninguém. Tem gente que faz coleção de sapato, só tem dois pés, não dá nada para ninguém. A pessoa não tem assim uma ideia de um dia, uma vez ou outra, uma vez por ano, fazer uma sacolinha e dar para alguém, faz uma sacola, começa a se divertir. Nada, não tem. Aí diz o texto: os saciados vão passar fome.
vai haver inversão de valor. Você encheu a conta em tudo, não deu nada para ninguém.
Então vai haver inversão. Na próxima lei,
não vai ser nada.
Terceiro, os que riem vão gemer e chorar. Aqui não é rir no sentido de ser alegre. Você vai numa peça de teatro, lá no Chico Anísio, escuta lá a piada e você ri. Ou vai numa peça do Miguel Falabella, você ri. Vai num filme, e aí do Walt Disney, você ri. Ri não tem problema. Rir, ser alegre, ouvir uma piada, contar uma piada, isso é muito bom, é muito gostoso, faz parte da vida. E ai de nós se não tivéssemos essas pequenas descontrações. Aqui o rir está no sentido do sujeito que vive rindo dos outros. Não é rir para o outro, é rir do outro. O sujeito é fruto da evolução que todos nós temos. Nós adoramos rir quando alguém leva um choque, quando alguém leva um tombo, né? Só eu falar, você já viu que o cara é riso? Então é um inferno. Uma pessoa cai e a gente ri. A pessoa leva um choque, aí ele acha pra grau uma vez. Eu botei um filho, eu sou péssimo nessa coisa de mão de esporte, de obra, de trabalho. Eu botei um filho na tomada e fui fazendo a extensão para ligar uma determinada coisa lá em casa. Queria medir, esticar bem o fio, já deixei ele lá mesmo, já ligado na tomada para esticar bem. Pronto, chegou. Aqui, então nessa ponta que eu queria, eu cheguei no tamanho que eu quero, cortei e fui preparar para botar a tomada. Aí na hora que eu cortei o pedaço do fio, separadinho, botei na boca para puxar, né? Ele ligava na parede, ficou tudo iluminado, botei tudo luz, né? Aí eu tive uma ideia, porque ia ser santo, uma luz, eu senti uma luz, ficou tudo iluminado, a boca, a língua ficou, a língua ficou, é isso, olha só, tá todo mundo rindo, é isso, esse rir, não para mim, vocês não estão rindo, mas rindo de mim, quem ri vai gemer e chorar. Tá claro? E vocês não querem parar de rir, né? Mas é assim, só que isso daí é uma bobagem assim, você levar um tombo é uma bobagem, tá certo? Você levar um choque desse é uma bobagem, fazer esse tipo de coisa. Só que tem gente que ri mesmo quando o outro perde o dinheiro. O outro ri mesmo quando o outro pega uma doença, né? Vem lá, vem uma informação, chega um colega seu do trabalho que ganhou a promoção, aí vem a informação, fulano está com câncer, aí você bem, agora eu vou ficar no lugar dele. Tem gente que tem prazer que o outro tem câncer, tem prazer que a mulher traiu ele, o sujeito vem com dor, então minha mulher me traiu, eu me separei, o sujeito ri da pessoa, ri, ele pode não rir na tua cara. Às vezes faz até carinho, entende? Pior, tá rindo por dentro. Tem gente que fica feliz. Uma desgraça toda. É feliz com o dentro do pobre. O sujeito vai lá procurar um emprego, você oferece um salário baixo, bem baixo. Aí o sujeito, pai, mas isso é muito pouco. Quer? Tem muita gente aqui. A fila anda. Quer? Aí você explora o outro. E o sujeito que é pobre. O sujeito vai te pedir um empréstimo, de um aumento, vai te pedir uma coisa, um adiantamento, não é? Um vale. Eu fui síndico, os porteiros adoravam pedir vale. Só fui ver, um sujeito que chega, já ganha tão pouco, vem pedir um vale. Então, imagina como é que ele está. E aí a pessoa quer analisar, mas todo mês ele pede vale, mas todo mês ele ganha muito pouco. Todo mês ele ganha muito pouco. O que tem que todo mês ele pede um vale? E daí? Ele está lá trabalhando. O sujeito ri do outro, ele diz não e ri. Ri da desgraça, ri da doença, ri quando o sujeito perde a família, perde o filho, é bem feito já. Até mesmo quando o sujeito é do mal. Até mesmo quando é do mal. Nós vimos agora em Nova York baile de carnaval. Porque morreu o milagre. Ninguém está dizendo que milagre não é fogo se cheire. Não, pelo contrário, é do mal, negativo. Mas é o ponto de eu sair cantar na rua. Que isso? E aí você pode dizer assim, irmão, mas é porque eles são de outra religião. Aí você ainda vai lá e entende que eu não sei que religião é essa que permite rir do outro. Mas não era. Americano é cristão. Todo americano é cristão. A religião dominante lá é o
cristianismo. Na forma de protestantismo, tem alguma diferença? Lê o mesmo livro que a gente.
Não, são os mesmos salmos, o mesmo evangelho, o mesmo ato dos apóstolos, o mesmo apocalipse, o mesmo livro. Do Gênesis ao Apocalipse, o livro é o mesmo. O Deus é o mesmo. Na cabeça dele, Jesus. Estão lá, cantando carnaval. Carnaval? Com a morte?
Ah, mas o mundo, como que ele poderia? Você está dizendo que não deveria matar um milagre? Não vou nem entrar nesse detalhe. Isso é coisa do mundo, atrás do mundo, coisa ainda de país que faz guerra, vingança. Mas brincar, se alegrar, como o outro disse, abrirei uma champanhe para tomar com a minha mulher e meus filhos? Para tomar com a tua mulher, ainda vai lá. Mas com os filhos, quer dizer, essa é a educação que vai passar para outras gerações? O que tem a ver a morte do outro e você abrir uma champanhe? Então, esse é o nível.
Então, o texto fica bem claro. O texto é bem claro.
Ri, quem ri assim dos outros, vai gemer e vai chorar na outra. Vai passar, essa vai ser as diversões.
Ah, agora esse daqui é uma coisa muito legal. É o último ensino de Lucas. Cuidados com o que vão ficar te elogiando, te louvando.
Cuidado. Se alguém vem te elogiar, pode ter certeza. Antes elogiar os falsos profetas. Elogiar muita gente boa. Elogiar o Hitler, elogiar muita gente boa. Tá certo? Então, guarde bem. Elogio entra pelo ouvido e sai por outro.
Mas repare que é o último ensino. O que é o último ensino de Lucas? Aí nós terminaríamos Lucas aqui. Terminou, é o último ensino.
Cuidado com os que te elogiam. Antes elogiavam os falsos profetas. Estão te elogiando porque você também é falso.
E é o último ensino. Por que é o último ensino? Porque espera que você já está mais preparado, que compreendeu os de cima. Como se estivesse dizendo, esse é o mais perigoso de todos. O mais perigoso de tudo que nós falamos aqui é a pessoa que acredita em elogio. Não tem mal pior, tá certo? É melhor você abusar da riqueza. É melhor você rir da desgraça dos outros. Do que acreditar que tu é bacana, que tu é 10, que tu é maravilhoso. Acreditar no louvor que te dá. Porque esse acreditar é que te dá a ideia de poder, de você se achar o máximo. E quando você se acha o máximo, você cria um mecanismo psicológico que é difícil para você se curar. A começar que quem se acha o máximo não quer buscar tratamento. Porque ele se acha que está bem. Já viram alguém que se acha o máximo procurar um psicólogo? Procurar médico, procurar psiquiatra, ele já se acha o máximo. É aí que está o grande mal. Cria um mecanismo que é o pior de todos para consertar. Porque daqui a pouco ele vai chegar em tal ponto, nesta loucura, de se confundir com Deus. E esse é o maior mal, quando ele começa a se achar que é o tal, e daqui a pouco não há nem mais espaço na vida dele para Deus. Porque ele nem precisa de Deus. É o maior mal, porque ele vai criar lá dentro a coisa mais perturbadora que pode acontecer numa alma, que é o ateísmo. Nem esse ateísmo dá a boca para fora que o sujeito diz assim, eu não acredito em Deus, graças a Deus. É esse. Esse cara, esse daí é o burro, que ele nem pensa. Vamos falar assim. O sujeito que diz, eu não acredito em Deus, é um imbecil, ele nem pensa, ele nem lê, não estudou nada, não refletiu nada. Isso é nível. Já. É que nem o outro também chega. Eu acredito em Deus. Também é outra besteirada. Porque nenhum nem outro não tem nenhum conhecimento. Deus não é para ser, não é para ser estudado. Deus é para ser sentido. Deus não é para ser compreendido. É para ser meditado na alma. É para ser sentido. Então ninguém coloca Deus na tua vida. Nem também você tira ele. É a essência. Então, quando você chega a essa doença, uma doença violentíssima, aquela radical mesmo da incredulidade, de você se achar o máximo e não precisar mais dele, esse tratamento leva séculos. são muitas encarnações. Há um congelamento do espírito. Entenderam o que é isso? Não é um congelamento do corpo, é um congelamento do espírito. E para descongelar um espírito, às vezes precisa de muitas e muitas encarnações. Hoje eu estava lendo uma página de 1949, do Culto do Lar, em que o espírito, né, Lúcio, através da psicografia do Chico, que é o seu Arthur Joviano, orientava o seu filho, Rômulo Joviano, e a dona Maria, o casal Rômulo e Maria, que era, o seu Rômulo, ele era o chefe do Chico Xavier. Então o Chico Xavier trabalhava na fazenda modelo. E lá, uma vez por semana, na casa do chefe dele, tinha um culto do lar. E quem o orientava é o vovô, o pai do seu Rômulo, o vovô Arthur Joviano, que orientava a família. Toda semana ele dava uma mensagem através do Chico Xavier. Tanto que, como ele fez isso durante uns 20 anos, são 3 volumes, de mais de 500 páginas cada um, com todas essas mensagens. Olha só, com 3 volumes de 500 páginas cada um. Sementeira de luz, sementeira de bem, polêmica do bem, são nomes dos livros. Com todas essas mensagens do Neus, de orientação ao culto semanal. E hoje eu estava lendo essa página, uma página lá de 1949, e aí o Neus dizia assim para eles: olha, reencarnação é movimento. Reencarnação é movimento. Você no ano está muito preocupado com uma coisa, no outro ano você já está preocupado com uma outra verdade, já está caminhando para uma outra coisa, está investindo numa outra situação, e aquilo que você investiu no ano passado, você já nem dá muito mais valor, porque a reencarnação é movimento. E ele diz assim: e se nós olharmos no movimento da nossa vida, repare que 5 anos atrás, olha o que você faz hoje, o que você se interessa hoje, e olha só, olha na tua agenda, no teu álbum de foco, o que você fazia e se interessava 5 anos atrás. Repare que ele já agora não faz movimento de 1 ano, está fazendo movimento de 5 anos, para mostrar o quanto a vida gira. E só que a gente inconscientemente, nós vamos nos movimentando na encarnação. E ele fala: isso é muito bom, quando você vai tocando projeto, vai tendo novos projetos na vida, vai fazendo um novo investimento. Antes você se interessava por uma coisa, agora você está se interessando por outra, está animadíssimo. Porque toda vez que você se interessa por uma nova coisa, você adquire uma energia de juventude, você investe uma alegria, etc, etc. Bom, muito bem. Ele fala assim: de repente, existem pessoas que não fazem isso, pessoas que são enrijecidas. Ele conta assim, um espírito muito evoluído, né? O Neo Lúcio, ele diz: olha, eu conheço gente do meu círculo de relação, gente que eu gosto mesmo e que é muito próximo a mim, que há 4 mil anos não mudaram. Olha bem, há 4 mil anos não mudaram. Reencarna, reencarna, continua com a mesma mente, com as mesmas ideias, não cresceram, não se movimentaram, tão congelados. Por isso que aí tem que ir para o fogo do inferno. O fogo do inferno significa tem que queimar mesmo na provação. São aquelas grandes queimaduras que às vezes a gente não entende, grandes dores que a reencarnação às vezes provoca, para que a pessoa possa de alguma forma mexer a mente, movimentar a mente, porque não muda. E tem gente até que diz isso mesmo: eu sou assim mesmo, sou assim, pronto, não mudo. Isso daí é gente muito teimosa, é mula que empaca. E mula quando empaca só anda no chicote. Por isso que funciona, como disse o Stanley no início da palestra, a chamada irmã do, para poder fazer esse ponto. Agora vamos sair daí de Lucas, que termina, e o último ensinamento fica: cuidado com os elogios. Cuidado com os elogios. Que coisa que Jesus fala, que a pessoa está sendo chamada para trabalhar na obra dele, as pessoas já começam a elogiar. Uma das coisas que ele mais gosta de fazer é de chamar de mestre. Está notado isso? Coisa que mais gosta de fazer um trabalhador da Seara, do Cristo, de qualquer religião, é chamar de mestre. Aliás, o sujeito adora ser chamado de mestre. Até mesmo quando é atrasadão, até mesmo quando não sabe falar, adora ter título. Você vai em terreno de Umbanda, a primeira coisa que chama o preto velho é de pai.
É ou não é? É pai isso, pai aquilo? Por que pai? Um escravo que morreu está no caminho do bem, então entra também no caminho do bem. Aí, é pai, é tipo. Se o sujeito é aquele pai, como orientador, tudo bem, naquela humildade, interfere. Mas quando o sujeito se acha mesmo que é pai, que ele está dando orientação, que é um tal, isso é vaidade, isso é espírito atrasado. E também é a coisa do mestre. O que chama de mestre? No espiritismo adora chamar pessoa de professor. Por enquanto que não criaram o Instituto de Cultura Espírita no Brasil, ficaram sossegados. São os professores espíritas, o cara nem tem título. Fizeram a sociedade dos jornalistas espíritas do Brasil, o sujeito não tem título de jornalista. Só para poder dizer jornalista espírita, professor espírita. E lá nem prece fala. Como é professor? Professor tocou que não tem prece. Não é, é lógico que a prece é uma coisa da alma. Mas é simplesmente para mostrar que existem superiores poderes. É, você está sempre aprendendo. Essa é a ideia. Aí quando acaba a humildade, vem os títulos. Os títulos vão chegando a tal ponto que hoje você já não se frequenta mais o movimento espírita de São Paulo sem cursos. Tudo é curso, tem que fazer curso. Mas é curso, tem que dar título, a pessoa tem que dar diploma, o sujeito se forma em espiritismo, ganha título, passa para nível 1, passa para nível 2, passa para nível 3, passa para o nível da medida. Então é uma besteirada, ganha título. Dá até título para médico, o sujeito se forma em médico e ganha diploma. Quando um espírito se manifesta, inclusive para corrigir a mensagem que ele recebeu, tirou 7, tirou 100, passou. Uau, uma bobagem. Tem caderneta, tem nota, tem prova no espiritismo. Então vão inventando uma opção de coisa. Vou inventando. Orador para fazer palestra aqui no nosso congresso, aqui que a caridade pede, querendo me autorizar, falar o nome dele. Mas foi morar em São Paulo pela empresa dele, gente de alta qualidade, de empresas maravilhosas, como saía lá dos Estados Unidos, do Canadá, da China, fazendo palestra por vários lugares, falando bem, se expressando bem, autor de livro. Foi morar em São Paulo pela empresa dele, foi frequentar o centro depois de tanta coisa, não pode. Você não vai fazer palestra, vai ter que fazer um curso. Tem que ter curso. Caderneta, diploma, nota, você vai fazer a frase. Então, por isso que a última frase é cuidado com o elogio. Elogio, que o sujeito vai enchendo. Jesus vai contar isso de uma forma fantástica. Cuidado com o fermento dos fariseus. Levé da massa toda. O sujeito fica inchado. Mas é fermento. O fermento bota um pouquinho na massa, ela incha. O sujeito também, ele logo começa, entra no espiritismo, sabe, não, vai lendo e tal, ganha uma coisa, é mestre, é professor, é não sei o quê, vai, é currículo, é curso, é ESDE, é apostila, é não sei o quê, e eles botam tudo sigla. Agora no espiritismo é tudo sigla. Tem sigla que não acaba mais. É DIGI, é ESDE, é não sei mais o quê, é SERGE, é, aí vai ficar. Aí ninguém sabe o que é isso, também ninguém precisa saber. E aí o sujeito tira onda, ele fala, fica todo chato. Aí, bom, existe o espiritismo? A Igreja Católica inventou seus teólogos, como os teólogos são, com autoridade, tem título, só pode escrever tal coisa que é teólogo, se é tem título, não tem título, tem diploma, não tem diploma, faz parte de tal grupo, não faz. Aí eles vão criando essas coisas todas, né? Aí quando o sujeito sai daquelas estruturas, é logo excomungado. Aí é o Leonardo Boff, com a teoria da libertação, é o Humberto Roden expulso, é Carlos Torres Pastorino expulso, porque já não comunga mais aquelas ideias teológicas. Então, daí dizia Jesus no último ensino: cuidado, povo, deixando assim, estou trabalhando bem para dizer que de tudo isso, porque nós que acreditamos na reencarnação, as primeiras passagens de Lucas, entendemos bem, quem está com fome vai ser saciado, quem é saciado vai ter fome, quem é rico já foi consolado aqui, na próxima vem pobre, porque a gente já entendeu isso tudo, a gente vive isso, a gente fala isso. Mas o louvor ainda é um grande perigo para a gente. Os que trabalham na seara de Jesus. Vamos para Lucas, para Mateus. Olha o que Mateus fala. Mateus, vai falar
sete bem-aventuranças, com mais duas complementares. No fundo são sete e as outras duas são consequências.
Agora em Mateus é diferente de Lucas, porque por enquanto que Lucas diz que Jesus desceu com um plano e falou para a multidão, falou em termos de reencarnação, para Mateus foi o contrário, ele subiu no monte e lá com os discípulos do monte ele deu ensinamento. Então foi no monte, ou melhor, uma mensagem elevada, para nível mais elevado. E agora não é mais, eu não quero mais falar da reencarnação. E como se livrar da reencarnação? Porque a reencarnação não é uma necessidade, é um castigo. Só reencarna aquele que tem erro. Para pagar, para se purificar, para aprender. Por isso que quando você reencarna num local que é hospital, escola e prisão. Nosso planeta é escola, hospital e prisão. Aí você fala, mas eu não estou na prisão. Aqueles que estão lá em Bangu estão na prisão, eu não estou na prisão. Você ganhou um minuto. Um minuto. Pode ficar por aqui por enquanto assim, entendeu? Anda na linha. Não, Bangu, você vai para Bangu. É um indulto. Então, todo mundo que está reencarnado é presidiário. Chico Xavier fala isso muito bem quando teve no presídio em Campinas. Ele foi lá, visitou o presídio, estava com o chefe da penitenciária, e na hora que reuniu todos os presos, ele virou para o chefe da penitenciária e falou assim: agora qual é o número que nós somos? Qual é o número que nós somos? O plural. É isso. Então, é como diz Chico, né? Preso foi aquele que a polícia já pegou. Abre teu olho. Então, assim, aqui na vida, a reencarnação é um estado de pagamento. E você tem que reencarnar, e vai fazer essas trocas: rico, pobre, fome, e come, e ri, chora, e geme, e assim vai essas inversões de aprendizado. Mas o objetivo é se livrar da reencarnação. O objetivo é você ser espírito puro. E como diz o livro dos espíritos, o espírito puro não precisa mais reencarnar, se libertou. Saiu do samsara, como diz os hindus, do ir e vir, da agitação, você vai para o nirvana, se libertou, pronto. Vai para o céu, aí no cristianismo chama de céu, paraíso, não sei o que é. Beto Bode chama de sistema, você se liberta. Esse é o objetivo. Mateus já fala desse objetivo, dessa linha. Como é que você faz para se libertar? Então a primeira é com relação aos pobres. Aí a mensagem vem de forma clara, só com a explicação. Se o outro diz, bem-aventurados os pobres, porque receberão o reino dos céus, aí agora vem a explicação. Bem-aventurados os pobres de espírito, que a tradução é pelo espírito, por causa do espírito, é que vão para o reino dos céus. Ah, então agora, olha bem. Bem-aventurados os pobres por causa do espírito. Que espírito é esse? É o espírito de Deus. Ah, eu me faço pobre por causa do espírito de Deus. Então não é pobre por ser pobre. Eu me faço desprendido do que eu tenho da minha riqueza. Doando para os outros, ajudando os outros, trabalhando, criando empresas, etc. Por causa do Espírito de Deus, ou eu sou desprendido dando tudo mesmo. Como o Francisco de Assis, aí um outro nível, depende, por causa do Espírito de Deus. Mas não dá por dar. Não é jogar a coisa pela janela. Tem um objetivo. A única coisa que eu não quero me prender a nada, porque a única coisa que me prende é Deus. Esse é um método fantástico, Bhakti Yoga. É aquele que realmente só tem uma devoção na vida, é Deus. O texto evangélico fala isso, dizendo que Jesus é o filho unigênito do Pai. O unigênito é que só tem um gene. Só tem um gene. Ele só pensa numa coisa, é o Pai. A mente dele está voltada como se fosse uma monoideia para Deus. Tudo que eu faço é para Deus. Logo, esse não cria carne. Olha como eu falei do outro. Nós espíritos trabalhamos aqui, vamos ajudar, vamos dar sopa, vamos dar roupa para os pobres, vamos dar passe. Nós não estamos fazendo uma ação? Estamos fazendo. Essa ação é um karma, só que positivo, mas é karma. Você, na próxima, você vai ter mais facilidade com positividade para se libertar, mas é karma. E tem gente que só faz coisa negativa, e ele cria karma também, só que negativo, e numa próxima encarnação ele vai ter muito mais dificuldade ainda de se libertar, porque ele tem muito mais peso, está muito mais enlodoado. Essa é a diferença. O método dos grandes mestres da humanidade não é criar karma, é você fazer sem ação. É um método chinês chamado Zunfei, que se chama agir pelo não agir. Ou agir sempre. Eu não faço nada para criar karma. Eu faço pensando em Deus. Jesus ensina. ensina a técnica. Quem deu um copo d'água a um desses pequenininhos é a mim que está dando. Se você dá um pequenininho dizendo estou fazendo um bem para você, criou um karma com ele. Quando eu faço em nome de Jesus, em nome do amor, então é o amor que me conduz, eu não crio karma. Não faço ação, não é ação. Não sou eu que me movimento, é o amor que me movimenta. Jesus explica bem isso. As obras que eu faço, não sou eu que as faço. Como? Não foi ele que curou? Jesus não curou leproso? Jesus não curou paralítico? Jesus não curou a hemorroísa? Ah, ele diz, não, não, não. Porque se ele curou, é karma. Positivo, mas ele está preso à situação. Positivo, mas não dá. Ele não criou karma. Ele diz, as obras que eu faço, não sou eu que as faço. É o Pai que está em mim que faz as obras. Pronto, não cria karma. Está livre? Agora, de tal forma, me uno a Deus, eu sou me uno a Deus, eu sou unigênito, eu só tenho um gene, eu só penso em Deus, eu estou unido a Deus, é Ele que age por meu intermédio. Isso é coisa de gente gigante espiritual. Por isso que Kardec resume no livro da Gênesis, no livro Gênesis, com a autorização do seu Delamare, Alexandre Delamare, que foi quem falou pela primeira vez, Kardec pede autorização, como nós estudamos isso, né, Chico? Kardec pede autorização, seu Delamare dá, e Kardec cita no livro a Gênesis, que Jesus é o médium de Deus. Pronto. É Deus que age, que foi criado. Tudo aquilo que eu faço, não sou eu que faço. É o Pai que está em mim, que faz as obras. Depois, tudo aquilo que ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Então eu não falo de mim mesmo, eu falo do que eu ouvi do Pai. Não cria karma. Essa é a libertação. Então, bem-aventurados os que são pobres por causa do Espírito de Deus. Eu me faço desprendido, podendo até ter riqueza, ou podendo não ter. Então, tu faz, eu só penso em Deus. Se eu tenho riqueza, é de Deus, o talento é de Deus, eu multiplico. Para Deus. Para o bem dos outros. Acabou. E, se não tem nada, eu continuo só pensando em Deus e sou feliz. Tem duas formas. Você é Zaqueu ou Francisco de Assis. Todos dois são bem-aventurados. Um tinha, mas só pensava em Deus. Zaqueu. O outro não tinha, só pensava em Deus. Todos dois eram felizes. Todos dois bem-aventurados. Ficou claro? Então é por causa do Espírito de Deus que se faz desprendido. Depois vem a segunda frase, que é os que choram serão consolados. Ah, não é chorar, porque no outro ano, mas não acabamos de ver a frase que quem chora vai rir. Aí ele não fala isso. Como é um nível mais elevado, quem chora vai ser consolado. Mas nesse nível ninguém chora porque perdeu uma unha. Chora porque apareceu o cabelo branco, chora porque está doente, chora porque vai desencarnar, chora porque perdeu o filho, chora porque perdeu as ações na bolsa, chora porque perdeu a empresa, não. Nesse nível do unigênito que ama a Deus, ele não chora por causa disso, ele chora porque ele quer Deus. Quem dá exemplo disso é Santa Teresinha. Teresa d'Ávila. São João da Cruz. Eles dão esse exemplo de chorar por causa de Deus. Santa Teresa dizia que noite triste da alma quando eu não me encontro com Jesus. Aí ela se esforçava para se encontrar com Cristo, né? É uma noite sem estrelas, dizia São João da Cruz. Então é esses que choram por causa de Deus. Esses vão ser consolados porque vão ter um encontro na alma. Teresinha, quando chorava para poder ter Cristo, tinha Cristo. Quando Francisco chorava para ter Cristo, tinha Cristo. Você pedia para Cristo, orava para Cristo. O sonho deles é ter Cristo, unigênito. Esses vão ser consolados. Por quê? Vão ter Cristo, vão ter Deus, vão ter Buda. Aí depende da religião da pessoa, é tudo a mesma coisa. Bom, depois vem a terceira frase. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Que coisa, hein? Possuir a terra, e a terra aí é o planeta. Para possuir aqui o planeta, quando o planeta for melhor, e viver aqui, ser daqui, só quem é manso. Dominar o planeta, possuir o planeta, só quem é manso. E aí a gente, mas a toda a história mostra o contrário. Que diz que domina, e fala que domina, quem é violento. Aliás, nós acabamos de ver essa semana isso na televisão. Quem diz que domina o mundo, que é a maior potência do mundo, e diz que manda no mundo, e diz que inclusive por causa da sua ação o mundo ficou melhor, mata e é violento. Aí, mais uma vez, nós não vamos julgar aqui nem Osama, nem Bin Laden, porque isso é coisa do planeta muito atrasado mesmo, que ainda continua tendo essas barbaridades, só não está nos interessando a técnica de domínio. A tal técnica de domínio, que é com violência, é prova de que não age na primeira que ele passou de lá. Mentira. Ele continua vivo, talvez até mais vivo. Só um imbecil pensa que mata o outro. O sujeito está vivo e agora em espírito está mais livre ainda. E como tinha um poder mental muito grande, não ficou emborcado com a mente, não. Muita gente pensa que o sujeito agora morreu, está mais perto. Certo? É muito bobagem. Você morre, já continua você mesmo. Certo? Continua você mesmo. Quando você tem um alto grau de inteligência, não confunda inteligência com criatividade e amor, mas alto grau de poder, de concentração mental, você continua com a concentração mental. E agora a nível do corpo, hein? Ele que para sair de lá do Paquistão tinha de andar muito para chegar nos Estados Unidos, agora é uma facilidade para entrar na Casa Branca, né? Esse não possui nada. Não possui nada. Continua uma obsessão, continua tendo que pagar tudo. Aí você fala assim, mas então você está dizendo que o Obama vai fazer certo? Não, você está indo, olha, vamos interpretar as coisas em espírito mais verdadeiro. Não é essa obsessão direta. Às vezes nem o cara quer pegar ele. Não é nada disso. É simplesmente ficar enrolado pela merda da violência que utilizou. Violência só gera uma coisa, violência. Acabou. Mostrou que o Gil usou com a mesma técnica, mesmo jeito, o outro fez daquele jeito, eu fiz igual. Só que o outro foi de uma inteligência incrível, de um país muito pobre, de um lugar muito pobre, foi de uma inteligência tal, fez um estrago violento, o outro levou 10 anos com todo o poder militar para fazer essa bobagem. Então, veja, é um sinal de fraqueza, inclusive, é até de inteligência inferior. Porque fiz igualzinho de um poder, de um estrago, muito menor do que o estrago que você fez. Se for para mostrar poderio de bomba, de jeitinho mais engraçado, poxa, o outro fez um estrago que até hoje podemos dizer que é a coisa mais surpreendente que já aconteceu no mundo feito pelo mal. Nunca ninguém viu prédio desabalho como aquele lá de Nova York. Ninguém está aplaudindo isso, não. Estou dizendo que é técnica de inteligência. Então, não domina, Jesus manda mandar. Só tem um que vai dominar o mundo, é quem é manso. Mas esse parece que ele não domina, mas o manso, ele permanece, ele reencarna, ele fica aqui. É o futuro do planeta. O manso aceita, permanece, entende, agasalha, abriga, perdoa, por isso que permanece. O futuro é dos mansos e não dos violentos. Violento vai sair daqui. Do mesmo Obama saiu, do mesmo jeito que o Bin Laden saiu, do mesmo jeito que o Obama de violento também vão sair. Do mesmo jeito. Se tiver condição, se o planeta terminar e chegar um novo ciclo, nem volta para cá. Aí tá gente. Se a gente quiser um método de violento. Depois vem o terceiro, a terceira passagem. Bem-aventurado quem tem sede e fome de justiça. Agora não é mais fome de comida. É fome de justiça. E essa justiça aí não é a justiça de botar na justiça e abrir uma ação contra o outro, justiça de juiz. Porque você nunca viu o santo, espírito evoluído, botar alguém na justiça. Santo vai perdoando, não está nem aí para ele. Sede de justiça, é que a palavra justiça em original é ajustamento. O que santo quer, o que ele tem mesmo é sede, como que está ajustado com Deus. Quando Jesus diz na cruz, tem sede, deram uma cana, botaram um caniço lá com uma água cheia de esponja, uma esponja lá com líquido, para Jesus beber, porque acharam que a sede era fisicamente. Botaram aquele para ele beber e virou a cara. Nem querer, não é aquilo, não é essa sede. É sede de Deus, de estar com Deus, de querer Deus. Tanto que logo que ele fez, tem sede nas tuas mãos, entrega o Deus. É sede de Deus, fome de Deus. Diz o texto, fome de ajustamento com Deus. Eu quero cada vez me ajustar mais, me unir mais, me aprofundar mais, para fazer um mergulho mais profundo em Deus, me ajustar mais nele. Depois vem a frase, que não basta se fosse justiça humana. Bem-aventurados os misericordiosos, porque acharão misericórdia. Ora, se for a justiça do mundo, Como que eu grito por justiça e por misericórdia? Se eu grito por misericórdia, eu não posso botar ninguém na justiça. Porque eu tenho que dar misericórdia, eu tenho que tirá-lo da justiça. Então uma frase não bate com a outra. Agora, se eu grito por ajustamento a Deus, eu quero cada vez me ajustar no mergulho mais profundo a Deus, aí isso vai ser proporcional à minha misericórdia. Quanto mais eu sou misericordioso, quanto mais eu amo o outro, quanto mais eu compreendo o outro, quanto mais eu sirvo o outro e faço como Jesus, colocando um avental, lavando pernas a porta, ensinando: vim para servir e não para ser servido. Quanto mais eu faço isso, maior é o meu ajustamento com Deus, porque mais eu sou misericordioso. Quanto mais você é misericordioso, mais você se ajusta com Deus. Aí os ensinos chegam lógico. Depois vem a frase, diz o texto, bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Isso aqui é 10, é a libertação. Puro coração é você ver Deus, por isso que a gente não vê Deus. Por que a gente não vê Deus? Porque nós não somos puros de coração. Nós não somos espírito puro. Como a mensagem é de subir o monte, é para a gente elevada, você está falando para espírito de alto nível, que quer não voltar numa outra vida, mas se libertar da reencarnação, mergulhar no Nirvana, mergulhar no sistema, o caminho é esse, é ser puro. Porque só os puros vão ver Deus. Porque diz, aliás, está lá no livro dos Espíritos, só o espírito puro vê Deus. E a mesma frase de Jesus, só o que tem puro coração, o coração é os sentimentos, ele está profundamente elevado, é que vê Deus. E aí conclui o texto, a sétima frase, a sétima bem-aventurança: bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Esse pacífico, né, aquele cara que diz assim: deixa estar para ver como é que fica, não vou me envolver nisso não. Isso não é ser pacífico, isso é ser leve. Tá certo? Isso é ser covarde. Isso é ser sem energia. Tá certo? Não é isso. O pacífico aí é o que luta pela paz. É o fazedor da paz. Todo aquele que se esforça pela paz, tipo Mahatma Gandhi, que luta para que a paz aconteça e luta sem violência, luta pela paz com os métodos da paz, com os instrumentos da paz, que só tem um que verdadeiramente se fundamenta, que é o amor. Só esses que lutam pela paz para criar uma harmonia planetária, só esses são chamados filhos de Deus. Filho de Deus é ser divino. Só existe uma pessoa que é divina aqui na Terra. É quando ela tenta colocar a paz. Paz, primeiro, com você, paz na sua família, paz no seu bairro, paz no seu país, paz em toda a humanidade. Só esse que é um fazedor da paz, que é chamado de filho de Deus. Filho de Deus, mas eu também não sou filho de Deus. Qualquer bandido é filho de Deus. Não é nesse sentido, ao pé da letra. O texto não está falando de filho de Deus dessa forma. Filho de alguma coisa, se alguma coisa é... é a qualidade do filho. O filho da paz é o pacífico. O filho do amor é o amoroso. O filho do estrangeiro é o estrangeiro. O filho da luz é luminoso. O filho, então, de Deus é o ser que é divino. É o ser que traz a qualidade divina, que age como se fosse Deus. Se ele age como se fosse Deus, ele agora não faz mais o que ele quer. Ele faz como Deus quer. Ele agora é a imagem e semelhança de Deus. Como ele foi criado, ele agora age. Como é que ele age? A imagem e semelhança de Deus, como ele foi criado. Esse é o ser divino. Voltar àquilo que nós éramos. É o que nós estudamos da queda espiritual. O Rogério vem estudando com vocês quando estudou com o professor Pedro Paulo. A queda espiritual não é nada mais do que nós fomos criados por Deus. Deus é puro, Deus só poderia nos criar puro. Deus é inteligente, nós só poderíamos ser criados inteligentes. Deus é amor, só poderíamos ser criados para o amor. Então, isso, por isso que diz o texto, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Esse é o ser divino. Esse que verdadeiramente age como filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, mas não agimos mais assim. Continuamos filhos dele, mas não agimos mais como filho de Deus. Eu costumo dizer: o filhinho do gato mia, o filhinho do cachorro late, e a gente que é filhinho de Deus não age como Deus. Deus manda amar, a gente não ama. Então não agimos mais. Perdemos a característica da filiação divina. Já somos como se fôssemos filhos adotivos, já não guardamos mais a característica endógena, intrínseca da divindade. Perdemos na aparência da exterioridade. Aí vem o texto. Como que você reverte esse quadro e como passa agora a ser chamado de um ser que é divino, que volta a ter as características divinas da origem da criação? É quando você faz a paz. Quando você faz a paz, quando você luta pela paz, quando você quer construir a paz em todas as instâncias da humanidade, aí você está agindo como o Filho de Deus. Esse é realmente um representante da divindade no planeta. Muito bem. Agora, quando você faz isso tudo, essas são as sete bem-aventuranças. Essas são as sete, vamos repetir. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados que têm puro coração, bem-aventurados que trabalham pela paz. Quando você realiza essas sete bem-aventuranças, vem o truque. Os inimigos do Cristo não ficam satisfeitos. Aí vem mais duas bem-aventuranças para te pegar. Que é a prova, se não vê isso na tua vida, é a prova de que você não cumpre essas sete. O teste dos nove, para saber se você está cumprindo essas sete, é quando acontecem essas duas. Elas são consequências de Jesus.
Quais são?
Bem-aventurado. Bem-aventurado. Quando forem perseguidos por amor a esse ajustamento com Deus, quando você quer buscar Deus, se ajustar a Ele, e você começa a ser perseguido, bem-aventurado, é sinal de que você está no caminho certo. Você vai receber o reino dos céus, o do reino dos céus, ou melhor, você vai conseguir aquilo que você busca, que é o ajustamento com Deus. Mas também vão fazer muita maldição com você, vão fazer muita perseguição a você, vão mentir muita coisa de você, vão fazer todo mal a você, tudo por minha causa, que é o que você está buscando. Não é por causa de você, é por causa do que você está buscando. O antissistema é como um imã, ele não quer te libertar. Quando você começa a sair daqui, você está deixando o reino do mal. O mal não quer, o antissistema não quer. Como o imã, ele te atrai. Como o imã atrai o metal, ele te atrai também. Você tem que ter uma força muito grande, não só para vencer o mundo, mas para vencer essa força atrativa que não quer deixar você embora. E quando você firma o pé que quer ir embora, eles te pegam. E ó, começa fazendo maldade, fazendo perseguição, mentindo muito de você, fazendo todo o mal, porque não querem deixar você embora. Por causa de você? Não, antes de tudo, por causa de uma luta com Cristo, porque perder uma ovelha não é o que eles querem, é minha. Eu te dou tudo isso, Senhor, não é o que diz lá aquela parábola da tentação? É meu, eu não quero perder para o outro, no caso para Jesus. É uma perseguição direta a ele. Se isso acontecer, bem-aventurado. Continua aí. Rejubilai nessa hora. Grande é a vossa recompensa. Exultai. Grande é a vossa recompensa nos céus. Lembra que fizeram isso com os profetas.
Mais uma vez, como diz Lucas, não é novidade.
Toda vez que alguém procura fazer o bem, no nível simples da reencarnação, do karma positivo, ou no nível da libertação espiritual, nirvânica ou sistêmica, nas duas situações, na horizontal das práticas reencarnatórias, como nós espíritas fazemos, ou naquela da verticalidade dos santos, verdadeiramente santos, em todas as situações há perseguições. Lembre, não é nenhuma novidade. Se você está no trabalho do bem, desse mais simples, ou do bem mais amplo, em todos os casos há perseguição. Lembre, isso sempre aconteceu. Sempre perseguido. E não é por causa de você, é por causa do Cristo, de Deus, do sistema maior, do bem, da ovelha que vai ser perdida para o mal, que vai se reabilitar. É terreno perdido para o mal. Daí a luta. O imã que quer te atrair, quer te fixar aqui. Daí dizer o texto: rejubilai, exultai, grande é a vossa recompensa. E aqui, tanto em Mateus como em Lucas, grande é a vossa recompensa. que está reservada para vocês. Olha como é que ele diz: grande é a vossa recompensa, que está reservada no céu. Ah, então significa que, e aí é a conclusão de palestra mesmo, por isso que sermão do monte a gente não gosta dele. É a mensagem mais profunda de Jesus e é aquela que a gente ainda, infelizmente, não vê. Sabe por quê? Grande é a vossa recompensa. Exultai, rejubilai, há uma recompensa reservada para você no céu. Em qualquer situação, tu não vai ganhar aqui. Ficou claro? Quem trabalha mesmo para Cristo não quer resultado aqui para a terra. Resultado para quem trabalha com Cristo é o céu. É desencarnar e ir para um lugar melhor. Pode até depois voltar como missionário, mas a ideia é lá. Não é ganhar nada aqui. Se for para ganhar aqui, não é trabalho de Cristo. Se for para te manter aqui, não é trabalho de Cristo. Se for para te dar alguma coisa aqui, não é trabalho de Cristo. Você pode até multiplicar uma empresa a mais para você gerar mais emprego, fazer mais trabalho de Cristo, divulgar mais o Evangelho. Uma outra coisa. São os gideões, né? São muito ricos. Os empresários ricos que mais divulgam a Bíblia. Né? São milhões de Bíblias que já divulgaram para o mundo, já evitaram milhares e milhares de suicídios. Tem um hotel que você não vai que não tem uma Bíblia do Gideão na gaveta do lado, em todas as línguas do mundo. Eles têm tradução da Bíblia em todas as línguas do mundo. Nós vimos até eles se reúnem em Camboriú, na cidade velha de Camboriú, não na praia. Camboriú, sabia, Teresa? No Brasil, eles vêm do mundo inteiro para reunir lá em Camboriú, na outra Camboriú, não são dois? Na outra Camboriú, eles se reúnem lá. Inclusive tem que haver agora um investimento de hotéis, muita gente vai crescer muito, porque eles lá para ficar precisam de muito hotel. Nós temos uma aula no ônibus, quando nós estávamos indo para o governo sobre isso. Então veja, são muito milionários, mas eles estão fazendo a caridade, ajudando, botando a Bíblia em cada lugar, na tradução que for, é sempre bilíngue, sempre inglês, a língua que for, a língua mais falada daquele país. É um trabalho realmente abençoado. São perseguidos, são incomodados. Acham que é desagradável, lutam contra ele, a Igreja Católica combate, começam a dizer que são homens da letra. É sempre assim. São perseguidos. Agora, a nova. Jubilar, exaltar. Você pode até ganhar uma empresa a mais como um rico desse do dia de hoje, mas é para ter mais dinheiro e produzir mais Bíblia. E quanto mais eles têm, mais Bíblia eles fazem, mais curso eles fazem de orientação bíblica. Mas fala, mas isso não é de orientação bíblica protestante, e daí? É uma religião tão linda, tão bela como qualquer outra. Quanto mais eles ganham dinheiro, mais eles investem em Bíblia, mais eles investem em treinamento, mais eles fazem palestra, mais se reúnem no mundo inteiro para divulgar o Evangelho de Jesus, mais eles fundam igrejas, mais eles estão presentes nos hotéis, comportando pessoas que querem se matar ou querem viver uma vida fútil. Então é isso. Jubilar. Recompensa não é aqui na terra. Toda recompensa. Você que trabalha com karma positivo, fazendo obra social, ou que trabalha com libertação espiritual, nos dois casos, recompensa. Plano espiritual. O cristão verdadeiro não quer trabalhar aqui para a terra. Por quê? Porque a terra é uma tenda passageira que você monta, vai ter que desmontar. É só de passagem, como diz Paulo, Pedro. Estamos aqui de passagem, desmontando a nossa tenda. Fui a Deus partir. A recompensa é no céu. Tanto diz Mateus para os iniciados, como diz Lucas para aqueles que estão na luta do dia a dia no santuário das reencarnações. Muita paz.